Esta é a nossa última aula do curso de extensão em racionalidade e afetividade. E hoje nós vamos fazer alguns aprofundamentos importantes. Quando algum colega retardatário chegar, vocês por favor me avisem que eu puxo para a nossa aula. Nós vimos durante o curso a obra de John Steinbeck, chamada A Pérola, uma edição no Brasil da Record, a 12ª edição. Hoje nós vamos voltar a esta obra, ao término do curso, para fazermos alguns ajustes e aprofundamentos diante de tudo o que nós vimos aqui. Alguém lembra dessa obra, quando nós trabalhamos, algumas questões, querem...
Qual que é o nome,
Lúcio? A Pérola.
Pérola?
Sim.
Eu lembro, sim.
É, do John Steinbeck, Prêmio Nobel de Literatura. Essa obra, ela fez muito sucesso, muito, muito sucesso. No Brasil, ela ganhou até uma versão na forma de telenovela. Ela foi originalmente publicada em 1945, essa obra de John Steinbeck. E no Brasil, ela se transformou numa novela de Jeanette Claire, uma adaptação na obra chamada Irmãos Coragem. Alguns mais antigos devem lembrar dessa telenovela, que era com o Tarcísio Meira no papel principal e o irmão dele na obra. Faleceu há pouco tempo o ator. Não me lembro o nome dele agora. Só que ali eles tinham achado um diamante. E aqui no livro, o Quino, esse pescador muito pobre, ele vive com a mulher e um filhinho pequeno, numa choupana, com a sua canoazinha na beira-mar, e ele acha uma pérola que é algo muito, que é muito incomum. Essa pérola, ela é gigante, ela é perfeita e ela vale uma fortuna. E muda toda a vida do povoado, das pessoas e tudo mais. É uma obra despretensiosa, mas que na mão de um grande escritor como John Steinbeck, ganha uma profundidade rara e única. E ele nos traz muitos ensinamentos da sociedade, da época, dos elementos. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Eu selecionei aqui para vocês várias partes do livro para a gente conversar sobre a história desse pescador, o Quino, a mulher dele, que era a Juana, e o filhinho deles, que era o Coyotito. Então, basicamente, tudo gira em torno dos três, tá bom? Primeiro, vamos ver alguns contextos. Como era a vida do Quino? O que ele fazia, como ele interagia, lembrem, filosofia clínica, nós vamos sair das bases categoriais, né, dos elementos de contexto, época, com quem ele fala, o que ele fala, com quem convive, o que se passa, para depois, então, podermos mergulhar na IP dele e aí sim fazermos as conversações que neste curso dizem respeito sobretudo a racionalidade e a afetividade, tá bom? Quino acordou quase com o escuro. As estrelas brilhavam e o dia tinha apenas desenhado uma leve mancha de claridade embaixo do céu. Os galos já haviam começado a cantar desde algum tempo e os porcos madrugadores já andavam no seu incessante fuçar de galhos, pedaços de pau, para ver se alguém havia esquecido alguma coisa de comer. Do lado de fora da cabana de varas, entre os cactos, um bando de passarinhos chilreava e batia as asas. Os olhos de Quino se abriram e ele olhou primeiro para o quadrado que ia clareando e era a porta, e depois para o berço suspenso onde Coyotito dormia. Por último, voltou a cabeça para Juana, sua mulher, que estava deitada ao lado dele na esteira, com o nariz, o peito, as costas cobertos pelo xale azul. Os olhos de Juana também estavam abertos, Quino não se lembrava de uma só vez em que estivessem fechados quando ele acordava. Os olhos negros dela pareciam entrelinhas refletidas. Olhava para ele como sempre olhava quando eles acordavam. Juana foi até o buraco do fogo, descobriu uma brasa e abanou-a para avivá-la, enquanto quebrava graveto sobre ela. Quino levantou, passou a manta pela cabeça, nariz, ombros, calçou os pés com as sandálias e saiu para ver o dia nascer. Acocorou-se do lado de fora da porta e juntou as pontas da manta sobre os joelhos. Viu os farrapos de nuvens do golfo que chamegavam, deixa eu chamar aqui o colega que está chegando, pronto, que chamegavam. Uma cabra chegou perto, cheirou, ficou olhando com os frios olhos amarelos. Atrás dele o fogo que Juana estava acendendo e a chama dardejou luz pelas paredes de varas da cabana. Amanhã já se apressava na claridade com o clarão. Quino ouviu o ranger da corda quando Juana tirou o coiotito da caixa, levou-o e colocou como numa rede, numa dobra do xale que o aconchegava junto ao seio dela. Quino podia ver essas coisas sem sequer olhar. Juana cantava uma velha cantiga que tinha apenas 3 notas, mas uma interminável variedade de intervalos. Além da cerca de varas, havia outras cabanas, como a sua, e delas também a fumaça subia para os barulhos do café. Mas essas eram outras cantigas. Quando passou pela porta, Juana estava de pé, afastada do braseiro aceso. Tornou a deitar coiotito na caixa e depois penteou os cabelos negros, dividindo-os em 2 tranças, amarrando as pontas com uma fita verde estreita. Quino se agachou perto do braseiro, pegou uma broa quente, enrolou-a, passou-a no molho e comeu. Bebeu depois um pouco de pulque e isso foi o café. Era esse o café que sempre tivera, menos nos dias de festa e no incrível banquete de bolinhos que quase dera cabo dele. O sol estava esquentando a cabana, entrando pelas gretas em longos raios. Um deles caiu sobre a caixa onde Coyotito estava deitado e sobre as cordas que a sustentavam. Agora observem aqui. Nessa aula final vamos fazer algumas revisões e aprofundamentos. Viram os exames categoriais no que concerne a esse personagem Quino? Viram como eles acordam pelo amanhecer? Viram como é o ritual? Ele sai da cabaninha dele com um pequeno manto, fica acocorado, olhando o dia nascer junto à praia. A esposa levanta, aviva o braseiro, pega o pequenininho do berço, coloca junto ao colo. Viram os elementos categoriais? São as referências que nós temos para estabelecermos as aproximações e os afastamentos em torno da IP que vai começar, que surge e em torno e dentro dessas coisas. Durante todo o curso, nos muitos exercícios que fizemos sobre racionalidade e afetividade, observem como sempre a base categorial esteve de uma forma ou outra presente. Ela é o nosso horizonte existencial. Quando uma pessoa está agitada, quando está triste, quando está de uma forma ou de outra, essa base categorial fornece a ela certos ajustes. Se nós tivéssemos, não considerássemos essa base categorial, mas apenas a EP da pessoa, seria algo muito problemático. Okay? É como um astronauta no espaço sideral encontra você lá no espaço e ele te pergunta onde é que é o norte, onde é que é o sul. E você vai dizer, ué, mas aqui é o espaço sideral, não existe norte e sul aqui. Tanto faz, depende, não sei qual é da referência que você vai ter. Então, sempre isso. Para vocês que estudaram maneiras de interagir com as emoções, com a racionalidade, observem sempre o eixo categorial, os contextos, se é plausível, se é por aí. Porque se você pegar apenas sua própria EP como referência, você perde rapidamente os parâmetros e não sabe quando está sendo demasiado, quando está sendo grotesco, não com relação a você, mas você com relação ao mundo no qual você está inscrito e que tem a ver com você, tá bom? Eu pulei várias partes aqui enquanto eu lia para vocês, tá, pessoal? Porque o meu intuito era apenas mostrar para vocês essa base categorial, mas o escritor, ele coloca problemas, como por exemplo, um escorpião, ele desce pela corda e pica o menino, né? E aí eles têm que sair disparados em relação ao médico. Só que médico numa aldeia vai atender um pescador tão pobre quanto eles? Lembrem, isso aqui se passa, a obra data de 1945, numa pequena aldeia na qual o médico provavelmente atendia as pessoas ricas, né? E os pobres tinham que se contentar com aqueles... Não mudou muito certas coisas ainda hoje. Olhem aqui o que acontece quando eles saem correndo atrás do médico por pequenininho. Os recém-chegados, especialmente os mendigos do adro da igreja, que eram peritos em análises financeiras, olhavam rapidamente para a velha saia azul de Juana, viram os rasgões no xale, avaliaram a fita verde das tranças, calcularam a idade do cobertor de quino e as mil lavagens de suas roupas e os classificaram como gente de pobreza, mas foram também para ver que espécie de drama ia acontecer. Os quatro mendigos da igreja sabiam de tudo o que se passava na cidade. Estudavam as expressões das pessoas, etc, etc, etc. Ou seja, esses pescadores tão pobres, será que obteriam ajuda para o menino? Olhem quando ele está diante do médico, como é que o Quino pensa. Quino hesitou um momento. O médico não era da sua raça, era de uma raça que havia quase 400 anos batia, esfomeava, roubava e desprezava a raça de Quino, apavorando-a também de tal modo que era humildemente que o indígena chegava àquela porta. Como sempre que se aproximava de alguém daquela raça, Quino sentia ao mesmo tempo fraqueza, medo e cólera. A cólera e o terror se juntavam. Podia com mais facilidade matar o médico do que falar com ele, porque todos os homens da raça do médico falavam com todos os homens da raça de Quino como se fossem simples animais. Esses são os dados categoriais. O autor nos coloca diante de um quadro no qual, se você destituir as emoções, as racionalidades de Quino desse contexto, Quino fica uma criatura completamente desarticulada existencialmente. Ok? Vejam, se você atende uma pessoa como Quino no consultório e ele conta para você que ao mesmo tempo ele tem, aqui sendo literal ao texto, cólera, terror e tudo mais, e você tenta desvincular, tenta, por exemplo, vamos ajustar isso, cólera e medo e terror não são coisas tão boas, vamos ver como fazer. Isso, do ponto de vista da filosofia clínica, é indefensável. Nós só vamos fazer qualquer medida de mensuração, de acompanhamento, de modificação e de intervenção nessa cólera, nesse terror do Quino, com base no Quino em relação ao ambiente, aos exames, às categorias dele. Como poderia ser diferente, né, pessoal? Quando um de vocês sente o coração disparar, está ansioso, ou está com medo, está aflito, ou está de qualquer outra forma, e você não gosta de sentir isso e quer modificar isso dentro de você, se você não considerar esses elementos categoriais em relação à sua EP, como você pode estabelecer critérios, por exemplo, de modificação desacelerar um coração. Uma ansiedade apenas porque é um fator que desagrada você, descontextualizando de todo o resto, em filosofia clínica, é indefensável, nós não temos como fazer nada. Bem, quando Kino vai até a casa do médico, diz que o menino dele foi picado por um escorpião, né, que envenenou o menino. Ele vai até a casa do médico, batem um portão pesado no rosto do Kino e dizem que vão lá falar com o médico. Na verdade, eles só viram pelo ferrolho que essa história toda. Olhem como é que o médico recebe isso. O médico estava sentado na grande cama do seu quarto, vestido com seu robe de seda, vermelho claro, que tinha vindo de Paris, e que agora já estava um pouco apertado sobre o peito quando era fechado. Tinha no colo uma bandeja de prata com um bule de prata, com chocolate e uma pequena xícara de porcelana fina, tão delicada que era um pouco ridículo levantá-la com a mão grande, pesada. Os olhos descansavam em bolsas gordas de carne e a boca estava decaída de descontentamento. Estava engordando muito e a voz era rouca da gordura que lhe fazia pressão sobre a garganta. Ao lado dele, na mesinha, um pequeno gongo oriental e um vaso com cigarros. A mobília do quarto era pesada, escura, triste. Os quadros religiosos, até o grande quadro de sua defunta mulher, que se missas determinadas em testamento e pagas com o dinheiro que ela deixara bastassem para isso, já estaria no céu. Em outros tempos, o médico fizera brevemente parte do grande mundo e toda a sua vida posterior se cifrava em recordações e saudades da França. "Que é?", perguntou o médico ao criado. "É um índiozinho com um menino. Diz que foi picado por um escorpião." O médico pousou cuidadosamente a xícara antes de dar vazão à sua raiva. "Será que eu não tenho mais o que fazer se não curar índiozinhos de picadas de insetos? Sou médico, eu não sou veterinário." "Sim, patrão", disse o criado. "O homem tem dinheiro?", perguntou o médico. "Não, essa gente nunca tem dinheiro. Só eu no mundo é que tenho de trabalhar de graça. E estou cansado disso. Vá ver se ele tem algum dinheiro", disse ao criado. O criado abriu um pouquinho o portão e olhou para a gente que esperava. Falou desta vez na antiga língua. "Tem dinheiro para pagar o tratamento?" Kino estendeu a mão para um lugar secreto debaixo da manta. Tirou um papel dobrado. Abriu o papel, dobra a dobra, até que finalmente apareceram 8 pequenas pérolas defeituosas, feias, cinzas, como pequenas úlceras, chatas e sem valor. O criado pegou o papel, fechou o portão, etc. Resumindo o que aconteceu, depois o criado vai lá falar com ele e diz: "O doutor não está, foi chamado para um caso urgente." E com vergonha, fechou rapidamente o portão. Esta era a base categorial dele. No capítulo 2, o Steinbeck, lembrem que esse é um escritor que tinha um forte viés filosófico, um forte viés social. Ele colocava os personagens dele nesse diálogo profundo com o meio e todo o tempo todo. Olhem o que ele fala sobre o lugar onde o Kino morava. A vila ficava num vasto estuário, com as suas velhas casas amarelas estendidas à beira da praia. E na praia alinhavam-se as canoas azuis e brancas, que eram conservadas através de gerações por uma massa resistente à água e com uma dureza de concha, cuja fabricação era um segredo dos pescadores. Eram canoas altas, graciosas, com proas e popas curvas, e um banco no meio onde se podia colocar um mastro para levantar uma pequena vela latina. Ele descreve então a praia, descreve o trabalho deles, as cabanas. Olha o que ele diz: as cabanas dos pescadores ficavam além da praia, à direita da vila, e as canoas estavam encostadas em frente a uma área. Bom, eu quero pular aqui uma parte. Antes disso, vocês têm alguma questão até aqui, pessoal, dessa longa revisão que estamos fazendo? O Quino, então, ele vai com a esposa mergulhar, que era a função dele, era um pescador, e quando ele mergulha, ele acha uma das pérolas mais extraordinárias que já se tinha visto em toda a região. Aliás, que nunca se tinha visto em toda a região. Ele mergulha e pega uma daquelas ostras e a Juana, a mulher dele, diz: abre, abre para a gente olhar. Quando eles abrem e olham, eles ficam extasiados. Agora, vamos ver aqui no capítulo 3 como é que isso se insere nas bases categoriais. A alegria deles, a surpresa deles, o desvario deles em torno disso. Olha o que o autor diz. Uma vila é como um animal colonial. Tem sistema nervoso, tem cabeça, ombros e pés. É uma coisa separada de todas as outras vilas ou cidades e tem sentimentos uniformes. Não é mistério de solução fácil saber como as notícias se espalham através de uma vila. As notícias parecem correr mais depressa do que os garotos que se apressam em contá-las, mais depressa do que as mulheres que falam por cima das cercas. Antes que Quino, Juana e os outros pescadores tivessem voltado para a cabana de varas, os nervos da cidade pulsavam e vibravam com a notícia. A notícia é que Quino tinha encontrado a pérola do mundo. Antes que garotos arquejantes pudessem proferir palavras entrecortadas, as mães já sabiam. A notícia varreu as cabanas e foi quebrar-se numa onda espumante nas casas de pedra e cal. Chegou aos ouvidos do padre, que caminhava no seu jardim, e ele ficou com um olhar pensativo ao lembrar-se de alguns concertos que era preciso fazer na igreja. Pensou em quanto valeria a pérola e ficou sem saber se havia batizado o filho do Quino ou não. Por falar nisso, se havia casado Quino. A notícia chegou aos negociantes e eles olharam para as roupas de homem que não estavam tendo muita saída. A notícia chegou ao médico, o qual estava no consultório com uma mulher cuja doença era a idade, embora nem ela nem o médico quisessem reconhecer isso. E quando se apurou quem era Quino, o médico se mostrou severo e judicioso ao mesmo tempo. Ele é meu cliente, disse o médico. Estou tratando o filho dele de uma picada de escorpião. Ora, vejam só, gente, que interessante. Quino encontrara a pérola do mundo. Na vila sentavam-se em pequenos escritórios os homens que compravam as pérolas dos pescadores. Esperavam nas suas cadeiras até que as pérolas chegavam. E aí falavam, lutavam, gritavam, ameaçavam, até que chegavam ao preço mais baixo que o pescador coitado pudesse aceitar. Mas havia um preço abaixo do qual não tinham coragem de ir, porque tinha havido uma vez um pescador que, no seu desespero, acabou dando as pérolas à igreja. Bom, por que é fundamental? E observem como o escritor nos traz os dados. Ele coloca a felicidade da vida do Quino, que é achar uma pérola que valia uma fortuna, mas ele coloca isso em conversação com as categorias. Então ele cita as referências categoriais. Lembrem da categoria circunstância, relação. O autor pega e diz: olha, quem são as pontuações fundamentais aqui? Os pilares desse contexto no qual Quino se insere. A morada dele, o mar, a pérola, e é exatamente daí que vem a fortuna dele, o trabalho dele. Aí ele coloca o padre, o médico, os mercadores da cidade, os amigos, os aldeões. Quer dizer, Steinbeck nos coloca diante de um contexto específico no qual nós saberemos então compreender melhor essas variações das emoções do Quino, dos sentimentos do Quino, da vida dele, que agora terá que conversar com isso. Não é assim que ocorre conosco quando temos uma grande notícia, quando temos algo muito bonito em nossas vidas, quando passamos num concurso importante, numa prova importante, quando começamos um relacionamento afetivo importante, quando mudamos de cidade, etc. Não é assim? Só que se perdermos a referência, que é o que o autor daqui do texto não fez, ele manteve forte a ligação da EP com as bases categoriais, quando perdemos as referências, nos tornamos alienados de nós mesmos, dos nossos elementos, dos nossos vetores e das nossas diretrizes. E é assim que muitas licenças e muitas ações existenciais começam a ocorrer, negligenciando esses fatores que são fundamentais. Gente de todas as espécies criou interesse por Kino, pessoas que tinham coisas para vender e pessoas que tinham favores a pedir. Kino tinha achado a pérola do mundo, a essência da pérola se misturou com a essência dos homens, e então um curioso resíduo negro se precipitou. Todos os homens ficaram de repente relacionados com a pérola de Kino, e a pérola de Kino passou a fazer parte dos sonhos, das especulações, das tramas, dos planos, dos futuros, dos desejos e das necessidades, das cobiças, das fomes de todos. E o único obstáculo à realização de tudo isso era Kino, de modo que ele se tornou curiosamente inimigo de todos eles. A notícia fez subir à tona uma coisa infinitamente má na vila. A destilação era como o escorpião, ou como a fome quando se sente o cheiro de comida, ou como a solidão quando o amor é negado. Observem outro elemento fundamental, tá, pessoal? Nós trabalhamos muito isso em filosofia clínica. Vocês sabem, quando há uma forte oscilação vetorial na estrutura do pensamento de uma pessoa, muitos elementos dela com relação às bases categoriais também tracionam para um lado, tracionam para o outro, e aí nós temos que dimensionar isso de acordo com a historicidade, né, do que está em andamento, e nem sempre isso é tão tranquilo, tão fácil. Olhem o que ele vai colocar aqui. Kino e Juana não sabiam de nada disso. Desde que se sentiam felizes e exultantes, pensavam que todo mundo participava desta alegria. Que coisa, não? Que coisa. Juan Thomas, que estava agachado à direita de Kino, que afinal era irmão de Kino, perguntou a ele: "Que é que você vai fazer agora, Kino? Agora que você é um homem rico?" Kino olhou para a pérola e Juana, e então baixou os olhos e ajeitou o xale para cobrir o rosto, a fim de que não vissem a sua agitação. Na incandescência da pérola tomaram forma as imagens das coisas que o espírito de Kino havia examinado no passado e de que havia desistido porque eram impossíveis. Viu na pérola a si mesmo, Juana, Coyotito, os três ajoelhados diante do altar para se casarem agora que podiam pagar pelo casamento. Então respondeu ao seu irmão: "Nós vamos nos casar na igreja." Bem, observem de novo aqui elementos fortes da pontuação. Quando, vamos tomar para nós, tá? Cada um pensa em sua EP e suas coisas. Quando você tem uma grande alegria, quando você passou numa prova, num concurso e vai ganhar um excelente salário, quando você está num relacionamento afetivo e você se sente muito bem, e os tópicos que são potencializados aqui fazem com que você tenha essa impressão subjetiva muito forte. Observem como seus desejos, as demandas e tudo mais vão conversar com as bases categoriais. Vão se afastar delas, vão negá-las, vão se aproximar delas, vão ter um diálogo amistoso. Olhem o que acontece com o Kino, esse pescador, muito pobre, muito humilde. viram como ele se relacionava com os povos que dominaram a sociedade indígena, de onde ele era oriundo, né? Como ele se relacionava com o médico que eu li para vocês no início e tudo. O que ele quer fazer? Olhem o sonho dele, ele quer casar. O que mais que ele vai querer fazer? Ele tenta ele conversar com essas bases categoriais. Vamos pular aqui um pouquinho para frente. Ele conversa com o irmão dele, ele explica para o irmão dele. Vamos ter agora novas roupas. Olhem outro elemento. Ok? Kino, ele começou a pensar e ele resolveu que ele precisava comprar um rifle. Imagina, um rifle ele queria comprar. Foi o rifle que lhe fez caírem as barreiras. Era uma impossibilidade, mas se ele podia pensar em ter um rifle, então horizontes inteiros se escancarariam e ele poderia entrar impetuosamente por esses caminhos. Dizem que os homens nunca se contentam e quando se lhes dá alguma coisa, pedem sempre um pouco mais. Dizem ainda que justificação que é essa uma das melhores qualidades da espécie e que a tornou superior aos animais, que se contentam com apenas aquilo que têm. Aqui o Steinbeck está fazendo uma leitura dos contextos, ok? E aí, como ele falou essas coisas, alguns ouviram, porque lembrem, ele mora em daquelas casas que são construídas em varas, como palafitas, né? O que você fala sussurrando, o seu vizinho ouve. Um rifle, ele vai ter um rifle, as pessoas comentaram ao redor. Kino continuou conversando com o irmão. Olha o que ele disse para o irmão. Fiquem atentos aqui, eu estou pulando várias partes, tá, pessoal? Estou só pegando aquilo que eu selecionei para essa aula. Meu filho irá para a escola, diz ele. E os vizinhos todos então fizeram silêncio. Meu filho vai ler e vai abrir os livros. Vai escrever, vai saber escrever. Meu filho vai fazer também contas. E essas coisas nos farão livres, porque ele vai saber e por meio dele nós também saberemos. Isso é o que a pérola vai fazer por nós, disse Kino. Bom, deixa eu passar um pouquinho para frente. Bom, aqui mais adiante na obra, mostra, já ia caindo a noite e o fogo que Juana fazia dentro de casa, lançava sombras pelas paredes da cabana, quando o rumor apareceu e passou de boca em boca, de boca em boca. O padre vem aí. Imaginem, o padre ir na casa do pobre pescador Kino. Os homens tiraram o chapéu da cabeça e se afastaram da porta, enquanto as mulheres cobriam a cabeça com o xale e baixavam os olhos. Kino e Juan Tomás é o irmão dele, tá? Juan Tomás se levantaram. O padre entrou. Era um homem grisalho e idoso, de pele enrugada, mas de olhos muito vivos. Considerava aquela gente toda como criança e tratava todos assim. Kino, disse ele com voz mansa, você tem o nome de um grande homem e um grande pai da igreja. Disse isso como se fosse uma bênção. O seu xará domou o deserto e adoçou o espírito de muita gente. Você sabia disso, Kino? Está nos livros. Kino olhou prontamente para a cabeça de Coyotito, que estava pendurada nos quadris da mãe, Juana. Algum dia, pensou ele, aquele menino saberia que coisas estavam nos livros e que coisas não estavam nos livros. Eu vou pular um pouco para frente, tá, pessoal? Estou selecionando os trechos que aqui para a nossa aula tem a ver. O padre estava falando outra vez, sobre que você encontrou uma grande fortuna, uma grande pérola. Kino então abriu a mão e o padre teve uma exclamação ante o tamanho e a beleza da pedra. Ficou extasiado. Disse então, espero que se tenha lembrado de agradecer, meu filho, a quem lhe deu esse tesouro. Botem o quem aí com um maiúsculo, tá? Porque vocês sabem a quem o padre se refere. E de rezar para que possa lhe ser orientado quanto ao futuro. Quino fez um gesto de aquiescência, apaticamente, e foi Juana quem falou. Fique descansado, padre. Nós vamos nos casar. Quino já disse. O padre então disse, é bom saber que os primeiros pensamentos que tiveram foram bons pensamentos. Deus abençoe vocês, meus filhos. Virou-se e saiu um passo vagaroso, e o povo abriu caminho para que ele passasse. Mas a mão de Quino se fechou com força sobre a pérola e olhava em torno com desconfiança, porque a cantiga má estava em seus ouvidos, lutando com estridência contra a música da pérola. Bem, vamos voltar aos meus diletos alunos aqui. O que acontece com vocês? Com vocês que estão fazendo esse curso de racionalidade, de afetividade, nós vimos muitas coisas durante esse curso. Cada um de vocês, alguns acompanharam depois pelas gravações, a Alba, Clailton, Cleusa, Diego, Juliana, Luciana, Mariana, Ricardo, Walter, Alessandra, Henriette, Patrícia, Roberto, esqueci alguém? Acho que não. Todos vocês. O que vocês têm vivenciado e aprendido? Quando vocês têm uma grande alegria, estão vivendo um grande amor, aconteceu algo muito bom. É mais ou menos assim como esse autor está fazendo aqui? Será que ele está fazendo uma história da nossa época, considerando as bases categoriais? Ou será que ele está nos contando apenas um conto de uma aldeia de pescadores na qual um pescador achou uma pérola? O que é isso que o Quino agora começa com fantasias? Ele não queria se casar? O que está havendo com ele que fechou a mão forte, a pérola dentro da mão, e olhou com desconfiança ao redor e tudo mais? O que está havendo com ele? Não era para ele estar feliz? O que acontece com vocês depois que foram confirmados no emprego que vai pagar 15 mil reais fora os benefícios para vocês por mês? O que acontece com vocês depois que se asseguraram que estão amando e sendo amados? Depois que passaram numa prova difícil? Depois que ultrapassaram uma etapa? Passado o alívio, passado a alegria, para onde vocês voltam usualmente? Ou para onde vocês vão usualmente? Quino, antes de ter achado a pérola, não há registro aqui na obra dele ter medo, dele ficar desconfiado, de ele ficar com esses sentimentos assim. Não, ele não tinha isso. Mas não tinha muitas outras coisas também. Vamos acompanhar. Olhem quem vai aparecer na casa dele agora, hein? O médico. E o médico, vou pular aqui várias etapas, o médico aparece dizendo para ele assim, ó. Os dedos esfolados da mão direita de Quino arderam quando ele viu quem é que estava à porta de sua cabana. Não estava em casa quando apareceu hoje de manhã, disse o médico. Mas agora, na primeira folga que tive, vim ver o menino. Imagine, essa cena ela é simplesmente grotesca, inimaginável, ok? Quino continuou na porta, obstruindo-a, e o ódio saltou e tremeu no fundo dos seus olhos, juntamente com o medo, porque centenas de anos de sujeição estavam bem profundas nele. O menino já está quase bom, disse Quino secamente para o médico. Mas o médico sorriu. Não houve um sorriso nos olhos. Era um sorriso afetado. Às vezes, meu amigo, a picada do escorpião tem um efeito curioso. Parece que há melhores. E de repente, sem aviso, puf. Às vezes, continuou o médico, com voz ainda mais rouca, o resultado pode ser uma perna seca, um olho cego ou as costas aleijadas. Ah, eu conheço a picada do escorpião e eu sei como curá-la. Quino sentiu que a raiva e o ódio se dissolveram então e passou a sentir muito medo. não sabia disso que o médico estava dizendo. Mas talvez o médico soubesse. Não podia correr o risco de lutar com a sua ignorância contra o possível conhecimento do médico. Estava na armadilha como seu povo sempre esteve e estaria. Como ele havia dito, por isso queria que o filho soubesse das coisas dos livros. Não podia arriscar a vida ou a firmeza de corpo de Coyotito. Afastou-se e deixou que o médico e seu criado entrassem na cabana. Bom, aqui vocês imaginam, não é? Pô, toda a situação e tudo que se passa. O médico examina, acaba dando lá um placebo qualquer, que ele diz que vai ajudar e tudo, e se afasta. E diz que depois que ele examina o menininho, eu pulei algumas folhas, ele devolve para Juana e diz para o Quino: acho que o veneno atacará daqui a uma hora. O remédio que eu dei livrará o menino de sentir dor. Mas eu voltarei daqui a uma hora. Acho que chegarei a tempo de salvá-lo. Respirou fundo e então saiu da cabana, seguido pelo criado com a lanterna. Vamos pular aqui uma parte. Aí, mais tarde, o menino passa mal, como o médico disse. Sabe lá o que ele deu para o guri, né? O guri já estava bom. E o médico volta na casa deles e mais lá adiante, ele, depois de vários procedimentos, entrega o menininho para a mãe e diz: agora vai ficar bom, disse ele. Venci a batalha. E Juana olhou para o médico cheia de admiração. O médico estava fechando a maleta e disse com uma voz dele: quando acha que pode me pagar a conta? Logo que vender minha pérola, irei pagar o senhor, disse Quino. Ah, você tem uma pérola? É uma boa pérola? Perguntou o médico, cheio de interesse. O coro dos vizinhos fez-se ouvir-se então. Ele achou a pérola do mundo, gritaram, fazendo um círculo com o polegar e o indicador para mostrar o tamanho da pérola. Quino será um homem rico, exclamaram. É uma pérola como nunca se viu. O médico ficou muito surpreso. Foi mesmo, Quino? Eu não sabia nada disso. Guardou a pérola num lugar seguro? Quer que eu guarde dentro do meu cofre? Os olhos de Quino estavam bem cerrados e as faces bem esticadas. Está num lugar muito seguro, disse ele. Vou vendê-la amanhã e então eu irei pagar o senhor. O médico encolheu os ombros e saiu. Seria uma pena se alguém roubasse essa pérola antes de você vender, hein, Quino? Disse o médico. Quando o médico saiu e todos os vizinhos haviam voltado relutantemente para suas casas, Quino se agachou ao lado do braseiro e escutou o barulho da noite, o suave murmúrio das ondas da praia e os latidos distantes dos cachorros, o deslizar do vento pelo teto da casa e as vozes dos vizinhos que conversavam em suas casas. Na verdade, aquela gente não dormia facilmente a noite toda. Sentiu o cheiro do vento, procurou escutar qualquer ruído estranho. De que está com medo? Perguntou Juana para Quino. Quino procurou uma resposta para isso, mas não achava. Por fim, ele falou para Juana: eu estou com medo de todos. E sentiu que uma capa de dureza se estendia sobre seu coração. Algum tempo depois, deitaram-se juntos na esteira e Juana não deitou naquela noite o menino no seu berço suspenso. Embalou-o nos braços e cobriu-lhe o rosto com o xale. E a última luz, então, se apagou no braseiro. Observem aqui as mudanças na vida do Quino. Um homem que amava a vida, vivia a vida dele, com as dificuldades dele, nos contextos dele, e graças a uma melhora, e esse graças é um eufemismo, graças a uma aparente melhora, olhem no que a vida dele começa a se transformar. sabe? Ele começa a ter medo das pessoas, ele não sabe como lidar com essas pessoas. Muda a estrutura de pensamento de Kino, mudam as bases categoriais de Kino. Como nós sabemos disso? Pelos elementos. O médico, por acaso, ia até a casa dele? Nunca jamais iria. O padre? Nunca jamais. Os vizinhos que viviam com ele em paz, agora ficam cochichando quando ele passa, ficam especulando o que ele vai fazer com esse dinheiro todo, com a vida dele. Como ele não tem qualquer fluência para essa mudança categorial, dada que a IP dele estava fortemente escudada, amparada naqueles registros, ele tem que lidar com os elementos que começam a surgir. Seria muito diferente para nós, pessoal? Na clínica, quando uma pessoa passa por uma mudança dessas proporções, dessas magnitudes, que abalam fortemente os esquemas de racionalidade e de afetividade, muitas vezes a gente, claro, isso vai depender de pessoa para pessoa, de EP para EP, a gente pede a observância para as bases categoriais dela. Então, se a pessoa está flutuando assim forte por conta dessas novidades e tudo mais que ela não tem, o que a gente diz? A gente olha na historicidade dela os registros de estabilidade nesta pessoa. No caso dos meus alunos que fazem esse curso, quais são esses registros de vocês? O que vocês, na hora de uma flutuação, seja para coisas aparentemente boas, e nós não sabemos se essa pérola de fato é isso para Kino, parece que não. Ele não tem qualquer fluência para lidar com isso. Onde a gente amarra os elementos da afetividade, da racionalidade? Lembram que nós tivemos uma aula inteira sobre isso? Eu mostrei para vocês, olhem, amarrem aqui um sistema de referências. Bem, ele continua descrevendo, sabe? E o Kino, todo o tempo assim, olha, ele ouve um ruído uma hora perto da cabana dele. Um medo feroz se levantou no peito de Kino. E depois do medo veio raiva, como sempre estava acontecendo agora. Levando a mão ao peito de onde a faca estava pendurada em um cordão, Kino deu um pulo, zangado, em direção a algo que estava ali no canto de sua cabana. Sentiu um pano nos dedos e atacou com a faca. Atacou de novo e sentiu a faca enterrar-se no pano. E houve então um clarão na sua cabeça e uma explosão. Uma carreira abafada ocorreu, passos em corrida e depois silêncio. Kino sabia que o sangue quente corria-lhe na cabeça e ouvia Juana chamar, Kino, Kino. Havia terror na voz dela. Então a frieza o dominou tão depressa quanto a raiva pouco antes estava fazendo. Estou bem. O que era aquilo que estava ali no canto foi-se, foi embora. Voltou tateando para a esteira. Vejam no que começa a se transformar a vida deles. A tensão que aumentava dentro de Juana chegou à superfície e ela disse com os lábios apertados para Kino. Kino, essa coisa toda, essa coisa é má, essa pérola é como um pecado, vai acabar destruindo a gente. Por favor, Kino, jogue isso fora, quebre-a com uma pedra ou enterre-a em algum lugar que depois esqueceremos. Devolva essa pérola para o mar. Só nos trouxe mal, ela vai nos destruir, Kino. Kino, meu marido. Acham que Kino fez isso que ela pediu? Acham que Kino, nessa situação, tinha como fazer isso? Vocês têm estudado muito a respeito destes elementos. Se um de vocês fosse promovido no trabalho a ganhar 5 vezes o que ganha hoje, a dirigir um setor importante, algo com o qual vocês sonharam, acham que vocês empurrariam isso para longe? Ou acham que vocês reagiriam a isso tal qual essa pérola que agora habita a vida do Kino? Aparentemente, essa pérola é um prêmio. Ora, o Kino era um pescador, ele mergulhou muito fundo, graças aos pulmões fortes que ele tem, saudáveis, para um pescador a juventude dele, e lá no fundo ele abriu sem tubo de oxigênio, sem nada, ele encontrou aquela pérola, aquela ostra, e trouxe para cima, e quando abriu ele achou aquela pérola formidável. É fruto do trabalho dele, do empenho dele, de uma vida, de um homem que tem uma esposa, um pequeno filho para criar. Por que ele deveria dizer não a tudo isso? Que mal ele fez? E é assim, nessa pérola que habita a vida de muitas pessoas, que elas entram em relacionamentos, entram em miragens, entram em devaneios existenciais, sabe, que parecem concretos, mas são utopias, utopias palpáveis. É assim que muitas vezes você, tendo uma esposa em casa, se envolve com uma outra mulher, colocando em risco sua relação em casa, colocando seus filhos, uma mágoa terrível, um atentado contra seus pressupostos internos, supondo que você é assim, claro. É assim que às vezes você vai e entra em negócios, porque sabe que vai ganhar muito, mas esses negócios são tóxicos, vão acabar com a sua vida. Como mensurar isso? Como, primeiro que não há uma régua exata, vocês sabem. Se estamos na área da clínica, aqui não há uma métrica exata para isso. Mas nós sabemos o quê? Que nas relações de historicidade, estrutura de pensamento e bases categoriais, nós temos registros, nós temos coordenadas que, se não são exatas por um lado, por outro lado nos mostram, com grande evidência em alguns casos, o que devemos afastar de nós mesmos. Mas vocês sabem como são as coisas, não é? E quem não está ilustrando aqui como essas coisas ocorrem. Aqui o Steinbeck volta para as bases categoriais e diz: é espantosa a maneira pela qual uma pequena cidade mantém o controle de si mesma e de todos os seus elementos. Se um homem, uma mulher, uma criança, um bebê age e se comporta dentro de um padrão estabelecido, não derruba muros, não se distingue de ninguém, não faz experiências de espécie alguma, não cai doente e não põe em perigo a calma, a paz de espírito ou o curso da vida ininterrupto da cidade, esse elemento pode desaparecer sem que nunca mais se fale nele. Mas basta que alguém se afaste do pensamento comum ou do padrão reconhecido para que os nervos dos habitantes vibrem e se estabeleçam comunicações através das linhas nervosas da cidade. Nesse caso, todos os elementos entram em contato com o todo. Foi assim que se soube em La Paz, logo após as primeiras horas da manhã, que Quino ia vender a sua pérola naquele dia. Souberam disso os vizinhos, pescadores de pérolas que moravam nas cabanas, etc. Bem, aqui temos outro elemento importante no nosso estudo de hoje. Quando há essas variações que estamos vendo aqui, e aqui simbolizado na pérola, a vida tem que continuar, não é? De um jeito ou de outro. No caso do Quino, ele tem que levar essa pedra para vender. No nosso caso ilustrativo, se é um emprego, se é um relacionamento, se é um concurso, etc., nós temos então que ir lá, agora que já ultrapassamos a primeira parte. E chegaremos lá muitas vezes já oscilando conforme Quino está aqui. Imagine o estado interno do Quino para ir lá levar essa pedra. Este é um curso sobre racionalidade e afetividade, e nós aprendemos durante toda a trajetória os vários elementos em torno do tema. Ou seja, como a gente faz numa situação similar com as nossas EPs? Vocês viram, não é? Tudo que a gente pontuou durante o curso, como lidar com situações assim. Ficar refém e à mercê que as coisas se precipitem, não sei se é a melhor política, e nem casos como esse que estamos vendo aqui, ok? Aí ele descreve como é que a cidade fica, os amigos, cada membro referencial da cidade diante daquilo que ele vai lá. O Kino vai pegar a esposa, o pequenininho, ele fica com medo, será que deixa a mulher em casa sozinho enquanto vai lá e tudo? Enfim, ele vai atrás, vai fazer por onde a venda, né? Deixa eu passar aqui para frente. Aqui, daí ele chega diante do vendedor, tá? Bom dia, meu amigo, disse um homem muito gordo. Em que posso servi-lo? Como se o homem já não soubesse, como se toda a cidade não soubesse o que o Kino foi fazer lá, né, pessoal? Kino arregalou os olhos para a escuridão do pequeno escritório, ofuscado pela claridade que havia lá fora. Os olhos do comprador estavam firmes, cruéis, impassíveis, como um gavião, enquanto o resto do rosto sorria em cumprimento. Secretamente, por trás da mesa, a mão direita continuava a brincar com uma moeda. Tenho uma pérola, disse Kino. Juan Tomás, lembrem, o irmão do Kino, estava ao lado dele e fez uma careta ante a declaração que era dispensável. Os vizinhos olhavam pela porta. Um grupo de garotos subia pelas grades da janela, tentando olhar para dentro. Outros, nas pontas dos pés, observavam a cena, todo lugar cercado. Tem uma pérola, disse o homem. Há homens que trazem mais de uma dúzia, mas vamos ver a sua pérola. Nós avaliaremos e lhe daremos o melhor preço. Ora, Kino dispunha também, instintivamente, de seus efeitos dramáticos. Tirou vagarosamente o saquinho de couro, desembrulhou mais vagarosamente ainda o couro velho e então deixou a grande pérola rolar na bandeja de veludo preto e no mesmo instante procurou com os olhos o rosto do comprador. Mas não houve sinal ou movimento algum. O rosto nem mudou de expressão, embora a mão escondida tivesse perdido completamente a precisão. A moeda que ele tinha bateu num dos nós do dedo e caiu no colo do comprador. Quando, afinal, o homem estendeu a mão que estivera escondida, o indicador tocou a grande pérola, fazendo-a rolar na bandeja preta. Depois, o comprador pegou-a com o polegar e o indicador, levou-a para perto dos olhos, rolou-a no ar. Olhem, vou pular algumas partes aqui. Olhem o veredito do vendedor. Sinto muito, disse ele, levantando um pouco os ombros, como para indicar que não tinha culpa pelo infortúnio. É uma pérola de grande valor, disse Kino. Nunca ouviu dizer que tudo que é demais sobra, disse o comprador. Pois é o que acontece com essa pérola. Ela é grande demais. Quem poderia comprar uma pérola dessa? Não há mercado para coisas assim. É apenas uma curiosidade. Sinto muito. Pensava que era uma coisa de grande valor e é apenas uma curiosidade. O rosto de Kino imediatamente ficou perplexo, preocupado. Mas esta é a pérola do mundo, exclamou Kino. Ninguém nunca viu uma pérola assim. Ao contrário, é grande e inaproveitável. Mas, como curiosidade, tem algum interesse. Um museu, por exemplo, poderá comprá-la para uma coleção de conchas. Posso dar-lhe por ela coisa de 1.000 pesos. O rosto de Kino se mostrou sombrio e perigoso. Vale 50.000 pesos. Sabe muito bem disso e está querendo me enganar. O comprador ouviu um murmúrio surdo percorrendo a multidão quando o preço dele foi ouvido e sentiu um grande tremor de medo. Não me culpe de nada, disse ele. Sou apenas um avaliador. Pergunte aos outros. Vá aos escritórios deles. Mostre a sua pérola. Ou podemos chamar eles aqui? Chamou o seu empregado e disse, vá chamá-los, peça que venham até aqui, mas não diga para o que é, diga apenas que tenho muito interesse em vê-los. Bem, vocês já imaginam o que vai acontecer, não é? Eles chegam lá e há toda uma cena montada preparada para que fiquem com a pérola do rapaz, do Kimo. Eles fazem avaliações e alguns... quer dizer, há todo um teatro existencial. E o Steinbeck, ele pesa muito aqui na crueldade, que é uma crueldade ignorante de uma época, de uma sociedade, de um contexto todo. Okay? Só que o Steinbeck, ele é agudo na crítica dele e faz esparramar essa crítica para a vida do leitor, para a maneira como lidamos com as coisas, para o nosso cotidiano. Ele pesa muito a mão nessa parte aqui. Bom, o Kino, vocês já sabem, né, que ele vai fazer, ele não vende a pérola. E volta, conversa muito com o irmão dele, deixa eu passar aqui para várias páginas adiante, por favor. Aí, mais adiante, depois que ele volta para casa, ele não vende a pérola, claro, ele acha que ele está sendo enganado, ele fica muito desconfiado de tudo. E num momento, a Juana tem uma oportunidade de conversar com ele, e ela diz assim, ó, Kino, você está me ouvindo? E o Kino responde para ela, estou, Juana, estou ouvindo você. Ela diz para ele, Kino, meu marido, a pérola é um perigo, vamos destruí-la antes que ela nos destrua. Vamos esmagar esta pérola entre duas pedras, ou então vamos jogá-la de novo no mar. O mar é o lugar dela. E enquanto ela falava, a luz voltou aos olhos de Kino. Brilharam com ferocidade ao mesmo tempo. Os músculos à vontade se enrijeceram. Não, disse ele. Eu vou lutar contra essa coisa toda e vou vencer. Teremos a nossa oportunidade. Bateu com o punho na esteira e disse, ninguém tomará a nossa sorte de nós. Pousou a mão sobre o ombro de Juana. Acredite em mim, que eu sou um homem. E o seu rosto se encheu de um ar de grande malícia. Vamos amanhecer, tomaremos a nossa canoa e iremos até a capital, do outro lado da montanha. Só você e eu. Não seremos roubados. Eu sou um homem. Juana disse para ele, Kino, tenho medo. Com voz rouca, um homem pode ser morto. Vamos jogar essa pérola logo ao mar. Cale a boca. Eu sou homem. Ela se calou porque ouvia a autoridade na voz dele. Bem, retornando aqui ao que estamos conversando. Eu havia colocado, e quando nós conseguimos um grande emprego, passamos um concurso, temos um grande amor, subitamente que rompe a rotina protocolar das nossas vidas, dos nossos cotidianos. E como agimos? Depois daquela euforia, depois daquela alegria, depois que as coisas aparentemente estabilizam, o que acontece? O que ocorre? Vejam que nós abriríamos mão se nossas esposas, nossos maridos dissessem, olha, você não está legal quanto a isso. Parecia que seria algo importante, algo bom, algo legal, mas estamos vendo que não é. E temos que tomar providências a respeito disso. Você deixaria? Você chegaria lá na empresa e diria para o gerente, olha, não é o caminho, preciso recuar, vou abrir mão disso. É assim que você agiria? Precisando, porque olhem, o Steinbeck não coloca isso numa pessoa que tem as coisas que a sociedade dos homens propiciavam. Ele coloca isso na pele de um pescador muito humilde, muito pobre, muito necessitado, numa obra que é o do pós-guerra. Lembrem, não é? A lição que Steinbeck quer nos dar aqui não é uma lição ingênua. Ele nos mostra, não é? Depois daquela tremenda Segunda Guerra, é isso que nós queremos? Será que esses valores, esses princípios, essas coisas apontam de fato para aquilo que tem a ver conosco? E a maneira como ele vai nos mostrar é na pele desse pescador. Eu acho muito improvável, pela nossa sociedade, pelos nossos dias, e isso, claro, é apenas uma opinião filosófica, eu acho muito improvável que aqueles dentre nós que tenha ganho, descoberto, inventado uma pérola, vá fazer o que Juana diz para Kino: atire de volta ao mar, que é o lugar dela, não é para você? É assim que a gente entende essas coisas, pessoal? Será que quando tentamos fazer isso, não nos sentimos, ah, estou sendo covarde, eu estou recusando porque eu tenho medo da responsabilidade, porque não é assim? Ou será que é, então só há uma ponta e outra? É assumir ou sair disso? Não há elementos de conciliação, de reparação, de síntese? Em várias aulas aqui, vocês aprenderam isso, foi colocado literalmente para vocês. Hoje vamos estudar sínteses. E mostrei para vocês isso com respeito à IP, à historicidade, os elementos submodais. Lembram que nós trabalhamos? Bem, a situação do Kino piora muito, tá? Tudo que vocês viram até aqui piora. Deixa eu passar aqui algumas páginas para frente. Ele anda armado, ele de tudo ele tem medo, e tudo ele desconfia, e ora ele fica com raiva de tudo, ora ele entra em ideias complexas muito pesadas, ora ele pensa como Juana e quer jogar essa pérola bem longe, ora ele não pode porque ele pensa no filhinho dele, que ele quer que estude, quer que tenha uma vida melhor que o pai. Ele começa a se debater em todas essas questões, ok? Lá adiante, deixa eu passar aqui bem para frente agora. Quando eles finalmente vão até a cidade, que era a ideia do Kino, a viagem é um desastre, viu, gente? Tudo que havia na aldeia agora piora muito, porque o Kino está fora da base categorial dele de vez. Se antes, pelo menos, ele tinha os registros de poder desconfiar, de olhar para o vizinho dele e ainda saber as mensurações, pô, esse cara está esquisito comigo, ele está falso, ele quer alguma coisa. Se antes ele tinha critérios para saber, puxa, o padre nunca veio na minha casa, agora quer me casar, quer me batizar, quer batizar meu filho. O médico nem me olhava, agora veio aqui me atender, o filho em casa. Quer dizer, ele tinha pelo menos critérios. Ainda que fortemente perturbados pelo que houve, pela EP dele, mas ainda tinha. Quando então ele se afasta das bases categoriais dele, agora ele está lançado a todo tipo de coisa. Agora os elementos persecutórios se tornarão muito mais pesados. Agora ele está diante daquilo que de fato, né? Deixa eu ler aqui um texto para vocês, ó. Eles começam a desconfiar que tem gente seguindo, querendo pegá-los numa emboscada. Havia muitos sinais ali, muitos galhos quebrados, muitos pontos em que os pés se haviam arrastado, muitas pedras fora do lugar. E Kino estava tomado de pânico, pânico de fuga. Os rastejadores deparariam com seu rastro com toda certeza. Não havia outro remédio agora, precisaria fugir. Afastou-se da estrada, indo rapidamente em silêncio para um esconderijo onde estava Juana. Olhou para ele, querendo saber o que ele disse. Rastejadores, ele disse, vamos embora. O desespero e o desânimo tomaram conta dele completamente. O rosto ficou sombrio, os olhos se entristeceram. Talvez fosse melhor deixar que eles me pegassem, Juana. No mesmo instante, Juana se levantou e pôs a mão no braço dele. Você tem a pérola, disse ela com voz estridente. Acham que iriam deixar você vivo para dizer que eles a tinham roubado? Kino levantou a mão ao lugar onde a pérola estava escondida debaixo de suas roupas. Eles vão achar a pérola, murmurou em voz baixa. Vamos, disse ela, vamos. Acrescentou, vendo que ele não reagia. Acha que me deixarão viva? Acham que deixarão o menino vivo? Esse incitamento penetrou-lhe finalmente o cérebro. Torceu a boca e os olhos brilharam de novo. Vamos, disse ele. Iremos para as montanhas. Talvez nas montanhas não possam nos encontrar. Vejam a situação de Kino. É muito diferente do sujeito que agora tem um emprego no qual ele ganha 20 mil reais, que era o sonho da sociedade dos homens para ele. Ele achou isso, ele não roubou de ninguém, ele teve isso subitamente e se apegou a isso. Agora ele comprou casa, ele se endividou comprando carro, financiando não sei o que, a vida dele se torna uma aflição completa. Ele foge para as montanhas. Quais serão as montanhas para onde ele foge? Os pensamentos, a religião dele, para onde ele se asila nesse devaneio, nesse disparate todo imenso? Okay? Olhem a situação de Kino. Olhem o que Steinbeck quer nos dizer de uma sociedade do pós-guerra. Olhem para as nossas vidas. Não seria então mais aconselhável para cada um de nós fazer as relações entre o que vocês aprenderam no curso, o diálogo das racionalidades, das afetividades com os outros elementos tópicos das nossas IPs e de tudo isso com relação às nossas bases categoriais? Isso não nos traria para nós para mais perto daquilo que de fato somos, para daquilo que de fato tem a ver conosco, pessoal? Bem, vou passar aqui um pouco mais à frente. Ah, essa epopeia, essa odisseia do Kino, ele se aprofunda muito. E aqui, ó. Todo mundo em La Paz ainda fala no regresso da família. Pode ser que ainda haja algum velho que o tenha visto, mas os que souberam de tudo por intermédio dos pais ou dos avós não esqueceram toda essa história jamais. Foi uma coisa que aconteceu a todo mundo. Foi ao final de uma tarde de sol, o sol dourado, que os garotinhos começaram a correr agitadamente pela vila, dizendo que Kino e Juana estavam de volta. Não houve, observem o que vai acontecer, tá, gente? Eu pulei aqui a parte em que acontece algo tremendo, tá bom? Mas agora vocês já vão entender o que é. Foi uma coisa. Então eles voltam, tá, para a aldeiazinha deles, e todo mundo corre. Vejam, quando eles foram embora, o que acontece com a vida ali na aldeiazinha? Volta ao que era. Lá no início do livro, lembram aquele tempo todo que o professor levou explicando para vocês, mostrando contexto e tal? Volta-se aquilo do início da nossa aula. Quando eles voltam, as pessoas correm para receber o casal. O casal, cadê o menino, né? Vamos ver aqui. Começaram a correr dizendo que Kino e Juana estavam de volta. Não houve quem não corresse para vê-los. O sol estava para desaparecer atrás deles e suas sombras compridas se propagavam pelo chão. Talvez fosse isso que causou mais forte impressão em todos. Os dois chegaram à vila pela estrada esburacada que ia para o interior e não estavam caminhando em fila, Kino na frente e Juana atrás, de acordo com o costume, mas estavam caminhando ao lado um do outro. Kino tinha um rifle nos braços e Juana carregava o seu xale às costas como se fosse um saco. Havia nele alguma coisa imóvel e pesada. O xale estava manchado de sangue seco e se balançava um pouco ao ritmo do seu passo. O rosto de Juana estava carrancudo de fadiga e seu esforço com ela combatiam a fadiga. E os olhos eram bem abertos, olhavam para dentro dela mesma. estava tão remota e tão afastada de tudo como o céu. Quino tinha os lábios apertados e os maxilares cerrados, e todos disseram que ele levava o medo com ele e era tão perigoso como uma tempestade desfeita. Quino e Ruana passaram pela vila como se não estivessem mais nela. Não olharam para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. As pernas se moviam um pouco, como se eles fossem bonecos de madeira. Vocês sabem, estavam voltando para a aldeia com um menino morto no saquinho atrás. Quando chegaram à beira d'água, pararam e olharam para o golfo. Quino deixou então o rifle no chão. Procurou nas suas roupas e tirou a grande pérola. Observem, o Steinbeck sacrifica nessa parte aqui, e é o que faz Quino finalmente acordar de toda, abrem aspas e fechem, tá? Insanidade, porque essa insanidade não é existencial, é social. O que faz Quino acordar de todo esse destempero, de tudo isso que se transformou, essa ventania na vida dele, é o sacrifício dessa criança que morre, que é o que era o símbolo da pureza, o Coyotito, era o símbolo do que ele sonhava de melhor para a vida dele. Meu filho vai estudar, meu filho vai saber as letras, ele vai abrir os livros e vai fechar. Vocês viram aqui que eu li para vocês? Pois isso é o que Steinbeck mostra. Quando isso que é o símbolo da pureza, que é o símbolo daquilo que é o futuro, que é o que há de melhor agora na vida de Quino, quando isso sucumbe, ele acorda. Mas ele acorda para quê? Do desespero, do medo que ele tinha, da raiva, ele acorda para quê? Para o desalento, para a desistência, sabe? Para aquilo, eu não quero mais realmente isso na minha vida. Agora que eu quebrei muito bem a cara nesse relacionamento que não tinha nada a ver comigo, agora que eu me arrebentei nesse trabalho que não tinha coisíssima alguma a ver comigo, agora que eu me estoporei todo nessa vida de faz de conta que não tinha nada a ver comigo, eu posso desistir dela. Mas desistir dela para quê? Para acordar para quê? Para a desistência? Para não ter nada? Isso é o caminho, gente? Não, é claro que não. Mas para Quino, haveria outra possibilidade? Eles param à beira do golfo, ok? E olhem o que acontece. Eu vou ler esse final do livro para vocês. Olhou para a superfície e viu que estava... Procurou nas suas roupas a grande pérola, olhou para a superfície e viu que ela estava cinzenta. Rostos perversos espiavam dentro dela e viu o fogo daquele incêndio. Viu na pérola os olhos apavorados do homem no tanque. Viu na superfície da pérola Coyotito estendido no chão da caverna, com o alto da cabeça arrancado por uma bala. E a pérola, então, para Quino se tornou feia. Ela era agora cinzenta, como um tumor maligno. Quino ouviu a música da pérola deformada agora, demente. A mão de Quino tremia um pouco, e ele se voltou para Ruana e estendeu a ela a pérola. Ela estava ainda ao lado dele, com a coisa morta que levava no xale. Olhou para a pérola na mão de Quino e depois voltou os olhos para ele e disse: não farei isso, faça agora você. E Quino estendeu o braço para trás e jogou a pérola com toda a força. Quino e Ruana viram-na passar, cintilando aos raios do sol poente. Viram-na cair dentro da água, bem longe, e ficaram muito tempo lado a lado, olhando para o lugar onde a pérola havia caído. E a pérola desceu pela água verde e pousou no fundo. Os braços longos das algas ondularam, chamando-a. As luzes refletidas na sua superfície eram verdes e belas. No alto, a superfície da água era um espelho verde, e a pérola descansava no fundo do mar. Um caranguejo que passava levantou uma pequena nuvem de areia. Quando a areia assentou, a pérola tinha desaparecido. e a música da pérola passou a ser um sussurro e então desapareceu. Página 114, fim da obra A Pérola, do Prêmio Nobel de Literatura John Steinbeck, 12ª edição da Record no Brasil. Como fica a vida do Quino e da Juana agora? Quino poderia retornar àquilo que eu descrevi no início do livro para vocês? Um sono tranquilo, acorda de manhã, acocora diante da areia, vê a enseada, o sol nascendo. Juana terá aquela paz de ver seu forninho, de ver a brasa avivada. Eles têm para onde voltar? É para lá que eles vão voltar? Provavelmente não. Provavelmente não. Para onde volta uma pessoa depois que a empresa quebrou? Depois que a vida dela se desfez em pedaços por conta de um relacionamento afetivo, a família se desfez? Para onde volta a pessoa depois de um baque existencial tremendo, um câncer que quase lhe custou a vida? Depois de uma decepção, depois de algo terrível, para onde ela volta? Ela consegue voltar para ela, para as bases dela anteriores, que se antes não pareciam grande coisa, agora para ela parece o grande alento e prêmio e presente da vida dela? Será que consegue? Ou será que o contraste, tudo que ela viveu, ela vai assumir como frustração, como uma lição de que a vida não tem jeito e que e tudo mais e que é por aí? Será? E nós que fizemos esse curso sobre racionalidade e afetividade, aprendendo a modular os elementos, a conversar esses elementos em bases categoriais, dentro da estrutura do pensamento, com tudo que vocês têm estudado, qual é a lição que é para nós? Como fica nas nossas vidas essas miragens? Sabemos direcionar, sabemos entender, sabemos nos pautar por isso? Essa é a grande lição para nós, filósofos clínicos, nas nossas vidas, para aqueles a quem atendemos no que concerne a isso que vimos hoje aqui. Agora, essa foi a nossa última aula, eu vou parar a gravação para ouvir de vocês dúvidas, considerações.